DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está com a emissão da DW em português. Em Moçambique, Elias Lhacama confirma candidatura à presidência da RENAMO. A entrevista exclusiva neste jornal.
Eu conto com o apoio de todos os membros da RENAMO. Gruvuma a Maputo.
Há mais uma companhia aérea estrangeira a fazer voos domésticos em Moçambique. A Associação para a Defesa do Consumidor diz que é positivo.
Vai certamente trazer uma concorrência, de formas que a LAM vai despertar que o mercado deve ser feito com base em serviços de qualidade.
E Angola promete resolver o problema de angolanos sem documentos em Portugal. São temas a desenvolver neste Jornal da Noite. Acompanha-o Guilherme Correia da Silva. Está confirmado, Elias Lhacama vai candidatar-se à presidência da RENAMO. O irmão de Afonso Lhacama, falecido líder do maior partido da oposição em Moçambique, diz que conta com os seus graus académicos e com a experiência militar enquanto guerrilheiro da RENAMO e oficial das Forças de Defesa de Moçambique para conseguir os votos dos colegas de partido. É isso que Elias Lhacama confirma em entrevista à DW, que será um dos candidatos à presidência da RENAMO no Congresso do Partido marcado para janeiro.
Sim, vou me candidatar.
E conta com o apoio de quem para entrar nesta corrida?
Eu conto com o apoio de todos os membros da RENAMO, de Ruvuma a Maputo.
Mesmo dos generais que têm longa carreira, uma participação bastante ativa no partido?
Eu disse que eu conto com todo o apoio de todos os membros da RENAMO.
Inclusive do atual líder interino, o Sr. Ossufo?
Não, Ossufo é uma pessoa, é muito provável que também vai à corrida, né?
E conta com o apoio dele?
Chico, não sei. Bom, se nós conquistamos a mesma mulher, é difícil que cada um apoie o outro para obter esta mulher que também alguém quer, né?
Entretanto, o Sr. Elias não reúne todos os requisitos exigidos para participar nesta corrida. Acredita que a RENAMO possa rever os requisitos ou abrir algumas exceções?
Não, isso não pode. E deve saber que a RENAMO foi um movimento político-militar. Significa que eu sou guerrilheiro da resistência nacional moçambicana na luta pela democracia durante 16 anos. Significa que um dos requisitos importantes é ser guerrilheiro ou combatente da luta pela democracia. Os restantes requisitos são apenas vantagens.
Acha-se então que o partido vai abrir uma exceção para si?
Não é uma exceção, é um direito.
E os outros requisitos se tornarão inválidos?
Exatamente. Também há um mal-entendido. Não significa que de todos os requisitos nomeados, de ser secretário-geral, chefe de departamento, membro do conselho, não é que o indivíduo deve ser um indivíduo que tenha exercido todas essas funções, mas sim que tenha exercido uma das funções. Deve ficar bem claro.
A sua provável candidatura é vista por alguns como um golpe contra a democracia no seio da RENAMO. São de opinião que se trataria de uma sucessão, algo de um partido dominado pela família de Lhacama?
Não constitui a verdade, porque se assim fosse, não ia-se convocar o Congresso. Logo após a morte do presidente Lhacama, ia-se indicar o Elias Macacho Marceta Lhacama para coordenador interino. Mas não foi assim. Significa que o Ossufo Momade não é irmão de Lhacama, nem é da família Lhacama. Então significa, chegou o momento de se convocar o Congresso, que é um escrutínio, onde vai se votar, o líder da RENAMO vai sair de uma eleição, não de uma nomeação ou uma indicação. Ao ser por eleição significa que não há nada que tenha a ver, portanto, com a família Lhacama.
Quais são as suas mais-valias para entrar nesta corrida para a presidência da RENAMO? Quais são os seus pontos fortes?
Eu sou mais novo, sou acadêmico e eu sou licenciado em História. A História me permite conhecer o meu país, conheço a economia do nosso país, conheço a cultura do nosso país, conheço as políticas do nosso país e sou mestrado em Ciências Políticas, Governação e Relações Internacionais. Eu conheço as políticas partidárias, políticas institucionais e muitas outras políticas que o país tem. E eu, na governação, vou conhecer ainda mais que eu estive nas Forças Armadas, eu conheço do lado A e do lado B. como as instituições do Estado funcionam. Ninguém vai me enganar. E, através das relações internacionais, vão me permitir as boas relações com os outros, as boas políticas externas do Partido Renamo.
Elias Lhacama, numa entrevista conduzida por Nadi Sufo. E será que este irmão de Afonso de Lhacama daria um bom líder da Renamo? É a pergunta que lhe fazemos a si e que também já colocámos esta tarde na nossa página no Facebook. O António Rocha está a acompanhar os comentários. Boa noite, António.
E com muitas reações. Corsino Vaz, da Zambésia, Moçambique, duvida bastante na lealdade de Elias Lhacama. Ele só pode vir estragar a política moçambicana, visto que a situação que vivemos atualmente é muito interessante, principalmente no que toca ao diálogo governo-Renamo, visando a pacificação total do país. E o Elias Lhacama não será o homem para esse diálogo, diz Corsino Vaz da Zambésia. Kizito Bizek, também no Facebook, diz que, segundo as afirmações de Elias Lhacama, fica-se a saber que é um político com potencial para desafiar outros candidatos de peso nas eleições de 2019, Ele demonstra ter experiência e habilidade política para contar com o apoio dos membros da Renamo. E Lourenço da Matola escreveu no WhatsApp para dizer: sem sombras de dúvida, o Elias vai ser o próximo líder da Renamo. E o pior, que fisicamente é muito parecido com o irmão, Afonso de Lhacama. Ele já tem o meu voto.
Obrigado, António. Trazemos mais mensagens daqui a pouco.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África ou através do WhatsApp dw.com/WA. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
No norte de Moçambique, um grupo de populares matou 3 homens que suspeitavam estar por trás de ataques na região. Entre as vítimas está um ex-polícia, segundo informações da agência de notícias Lusa, que cita fontes locais. Os populares do distrito de Nangada terão ainda capturado outras 2 pessoas, isto depois de desconhecidos queimarem 56 casas numa aldeia na noite de terça para quarta-feira. A maior parte das empresas moçambicanas não está preparada para prestar serviços aos megaprojetos de exploração de hidrocarbonetos. É a conclusão do Instituto Nacional de Normalização e Qualidade de Moçambique. O Instituto diz que tem constatado falhas ao nível da gestão, segundo o jornal Notícias. Em Angola, a Direção de Combate à Corrupção da Procuradoria-Geral da República abriu este ano cerca de 80 inquéritos. São dados deste organismo que diz que os casos de branqueamento de capitais são os mais frequentes, seguidos dos casos de peculato. As autoridades angolanas apresentaram hoje um plano estratégico de combate à corrupção. Na apresentação, o ministro de Estado e chefe da Casa Civil, Frederico Cardoso, garantiu que a época de dilapidação do erário público chegou ao fim e prometeu melhorias nas leis de combate à corrupção e mais rapidez no tratamento dos casos em investigação. A diretora-geral do Fundo Monetário Internacional vai a Angola daqui a 2 semanas. Christine Lagarde vai a Luanda de 20 a 22 de dezembro. É uma visita em que poderão ser finalizadas as negociações para um empréstimo do FMI à Angola no valor de 4,5 milhões de dólares. E este é um alerta de ambientalistas em Cabo Verde. Há pilhas de plástico a poluir a ilha deserta de Santa Luzia, que é uma reserva natural. Os plásticos são trazidos pela maré e estão a pôr as tartarugas em risco. As embalagens encontradas na ilha têm rótulos de pelo menos 25 países, incluindo de Portugal, do Reino Unido, dos Estados Unidos e da África do Sul.
DW Deutsche Welle.
Em Moçambique, já há uma segunda companhia aérea de origem estrangeira que está a realizar voos domésticos no país. Trata-se da Ethiopian Airlines, que está a ligar Maputo às capitais provinciais de Nampula, Beira, Tete, Pemba e Climane e ainda à cidade portuária de Nacala. Para o presidente da Associação para o Estudo da Defesa do Consumidor, é positiva esta abertura do espaço aéreo doméstico. Lionel Matias.
A Ethiopian Airlines está a operar no mercado doméstico moçambicano desde o último sábado, ligando 8 destinos, incluindo 7 das 10 capitais provinciais. Esta é a segunda companhia estrangeira autorizada a fazer voos domésticos, depois da FastJet, que quebrou o monopólio detido até 2017 pela operadora estatal LAM. O presidente da Associação para o Estudo da Defesa do Consumidor, Alexandre Bacião, disse à DW África que esta abertura é positiva.
Vai certamente trazer uma concorrência, de forma que a LAM vai despertar que o mercado deve ser feito com base em serviços de qualidade, respeito aos utentes.
Segundo Bacião, com novas companhias, as pessoas podem optar se
viajam nesta companhia ou viajam na outra. Por outro lado, traz-nos também um benefício no que diz respeito aos preços. As pessoas que viajaram nesta nova companhia dizem que os preços são muito diferentes com os preços da LAM.
Porém, o Comitê Sindical da Companhia de Bandeira Nacional emitiu um comunicado na semana passada, no qual afirma que os trabalhadores da LAM pedem a quem de direito que reponha a legalidade e tome medidas no sentido de que sejam salvaguardados os interesses nacionais. Já Alexandre Bacião considera que a entrada de novas operadoras, ao contrário de ser prejudicial, vai criar na LAM um espírito de trabalho, de melhoramento de qualidade e de concorrência. Para Bacião, os sindicatos devem passar para os trabalhadores a mensagem de que
é a altura de arregaçar as bancas. Não se pode permanecer numa situação em que pensamos que nós somos os donos. Hoje, o mercado é livre.
Uma série de requisitos é exigida às companhias estrangeiras para obterem o certificado a operarem no mercado doméstico, conforme refere o presidente do Instituto de Aviação Civil de Moçambique, João de Abreu.
Primeiro, é uma empresa que está registrada na Conservatória. Segundo, ter a capacidade financeira para fazer andar o seu negócio. Terceiro, demonstrar qual é o segmento da operação que pretende. Demonstrar que tem aviões, pilotos, técnicos de manutenção, uma sede registrada em Moçambique, também precisa garantir emprego no país.
Entretanto, a Ethiopian Airlines registou já uma contrariedade esta terça-feira. Um avião, com destino a Nampula, com escala em Tete, ficou retido no aeroporto da capital desta província devido a problemas técnicos detectados depois da aterragem. Os passageiros em trânsito só viajaram para Nampula esta quarta e quinta-feiras, facto que criou algum desconforto. De Maputo para DW, Lionel Matias.
Angola promete resolver o problema dos cerca de 120 angolanos indocumentados que residem há décadas em Portugal. Alguns fugiram de Angola na década de 70 por causa da guerra e ainda não têm a sua situação regularizada. Segundo o Consulado de Angola em Lisboa, uma equipa técnica vai para Portugal já no primeiro semestre de 2019 para tratar desta questão. João Carlos.
A angolana Ana Maria Brito, de 56 anos, nasceu na aldeia de Samanguva, na província do Ambo, antiga Nova Lisboa. Veio para Lisboa com a madrinha um ano após a independência. Tinha então 13 anos de idade.
Viemos para cá 27 de março de 1976. Por causa do conflito, fugimos de Cuando Cubango, antigo Serpa Pinto. Dessa guerra entre a UNITA e a FNLA no Cuando Cubango, e nós fugimos para o Calai. E depois do Calai, os sul-africanos mandaram-nos entrar para Namíbia e da Namíbia viemos para aqui.
Hoje é mãe de 3 filhos nascidos em Portugal, mas continua sem nenhum documento angolano, mesmo depois de várias diligências.
Tentei tratar, escrevi uma carta para cônsul, fui atendida pelo vice. Não tem documentos nenhums, não tem ajudas nenhumas. Nós vamos lá ao consulado, é uma arrogância, tem pessoa que nós não somos angolanos também. Não fomos nós que fizemos a guerra, nós simplesmente fugimos.
Ana Brito é uma entre os muitos angolanos indocumentados em Portugal. A seguir à Revolução do 25 de abril de 1974 em Portugal, com a chamada Ponte Aérea, muitos angolanos vieram para Lisboa sem papéis. Há quem continue até então sem documentos, diz Jorge Silva, mediador sociocultural da Associação Solidariedade de Imigrantes, junto do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, CEFA.
Ainda há bastantes casos, pessoas já com mais idade. Esses casos ainda são mais complicados, porque são pessoas que, por um lado, perdem a ligação à terra, perdem ligações familiares e não têm sequer qualquer hipótese de estar a voltar ao país de origem para ir tratar deste documento.
A geração mais nova, constituída por imigrantes angolanos, incluindo estudantes, também tem dificuldades em tratar dos documentos. Contactado pela DW, Mário Silva, vice-cônsul da Embaixada de Angola, responsável por este processo, reconhece a demora em responder às inquietações dos cidadãos por razões técnicas. Admite tratar-se de um problema antigo, o que levou a desenvolver um trabalho de proximidade com a comunidade angolana desde 2010.
E fruto desse trabalho feito, nós temos 120 angolanos nessas condições bem documentados. Fruto desse trabalho feito, nós coordenamos com o Ministério da Justiça e Direitos Humanos da Angola, no sentido de vir com uma equipe técnica para trabalhar somente para resolver esse tipo de situação.
A equipa estará em Lisboa no primeiro trimestre do próximo ano, de acordo com as orientações dadas pelo presidente angolano João Lourenço, com a missão de dar resposta paulatina aos problemas dos indocumentados. Segundo Mário Silva, o problema será resolvido a curto prazo.
Também estamos a fazer a coordenação junto do Estado português para que o CEF também dê um grande contributo, porque essa nossa comunidade está a passar por determinadas situações onde os seus filhos, os seus netos, infelizmente, fica condicionado a se regularizarem junto do Estado angolano.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Os protestos em França continuam, desta vez de estudantes. 200 escolas foram afetadas, com os alunos a protestar contra as reformas no ensino. Entretanto, o governo francês está em alerta face à previsão de novos protestos dos chamados coletes amarelos, que estão marcados para sábado. As autoridades temem novos episódios de violência. Na semana passada foram detidas mais de 400 pessoas, também em protestos dos coletes amarelos. O governo diz que há um grupo entre os manifestantes que quer lançar o caos em França. A Torre Eiffel e uma dezena de museus vão fechar no sábado por causa dos protestos. Deverão ser destacados 8 mil polícias. A Ucrânia pede à comunidade internacional para agir rapidamente face à captura dos 3 navios da Marinha Ucraniana pela Guarda Costeira Russa no final do mês passado. O ministro dos Negócios Estrangeiros da Ucrânia, Pavlo Klimkine, diz que este foi um ato de agressão da Rússia e que a comunidade internacional deve ter uma resposta rápida e forte. O Parlamento ucraniano aprovou hoje o fim de um tratado de amizade com a Rússia. Um avião da Força Aérea Norte-Americana, desarmado, sobrevoou hoje a Ucrânia em sinal de solidariedade com Kiev. O Burundi pediu às Nações Unidas para saírem do país. Segundo a ONU, o Burundi deu um prazo de 2 meses para a organização fechar o seu gabinete no país. Isto depois das Nações Unidas denunciarem violações dos direitos humanos, incluindo execuções sumárias e detenções arbitrárias. No Ruanda foi absolvida uma opositora política que era acusada de incitar uma insurreição no país. O Supremo Tribunal absolveu Diane Rwigara, uma forte crítica do governo, por falta de provas. Uma decisão aplaudida pela Organização de Defesa dos Direitos Humanos, Amnistia Internacional.
DW, Espaço do Ouvinte.
Voltamos ao tema de abertura. Será que Elias de Lhacama daria um bom líder da Renamo, António?
Mário Momad no Facebook diz que o Elias de Lhacama não pode liderar a Renamo. Ele é um outsider, ou seja, uma carta fora do baralho, porque nada sabe da Renamo, escreveu Mário Momad. Domingos Vasco também diz que o requisito de 16 anos de guerra devia ser considerado nulo, visto que elimina os jovens políticos intelectuais na corrida para a liderança da Renamo. Devia haver espaço para todos concorrerem, não só os antigos guerrilheiros. Que vença o melhor dos melhores, escreveu Domingos Vasco. Ângelo Sozinho, da Beira, escreveu para dizer que os membros séniores da Renamo é que devem continuar a assegurar a continuação do partido. Elias esteve muito afastado do partido e, portanto, chegou a hora de dar oportunidade àqueles que marcharam lado a lado com Afonso de Lhacama e a Renamo. Simão Machai, militar na reserva, escreveu para dizer que o colega Elias, também militar, poderá representar uma grande ameaça para o partido no poder a Frelimo. Elias de Lhacama é inteligente e muito astuto e, por isso, competente para liderar a Renamo, rumo às eleições de 2019.
Obrigado, António. São, de facto, opiniões diversas. Muito obrigado a todos pelas mensagens. É o ponto final nesta emissão. Mais informação no nosso site em www.dw.com/português. Nós voltamos amanhã. Até lá, votos de uma boa noite.